Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Evangelho segundo João, no capítulo 4. A passagem que se destaca aqui é do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos à leitura, os irmãos das outras cidades podem nos acompanhar. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Essa região aqui da Samaria, os judeus não gostavam nem de passar por lá. Eles até davam a volta, porque eles consideravam os samaritanos um povo degenerado, um povo que faziam os rituais de purificação muito diferente daqueles a que os judeus tradicionais estavam habituados. Havia lá uma querela entre eles. E Jesus, ele não agia dessa forma, tanto que nessa passagem, ele, quando estava indo para a Galiléia, ele passou na Samaria e lá ele encontrou com uma mulher, conforme nos diz aqui o texto. Era quase meio-dia, né? essa hora sexta aí era o meio-dia. Jesus estava com sede, estava cansado da viagem, de caminhar. Naquele tempo, não era como nos nossos dias, que a gente vai para um lado e para o outro com muita facilidade. Hoje nós temos automóveis para viajar, aviões, né? Nós temos ônibus confortáveis, enfim. Hoje se desloca muito facilmente por todos os lugares. E naquele tempo tudo era muito difícil. Eles caminhavam mesmo, e as viagens eram cansativas. Jesus estava cansado e parou aí num lugar junto de uma fonte. Era uma região onde Jacó havia vivido e tinha ali uma fonte de águas. A partir do versículo 7, a narrativa diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? A mulher levantou a tal questão lá do desentendimento entre os judeus e os samaritanos. Como é que o senhor, sendo judeu, fala comigo, uma mulher que sou samaritana? Veja que está aí entre parênteses, o evangelista coloca que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus responde para ela, não tratando agora mais da questão da água que mata a sede do corpo, mas ele se referia à água que mata a sede da alma. Ou seja, ele ensina para aquela mulher que ele tinha um bem mais precioso do que aquela água que estava no poço. Ela não compreende muito bem o que ele fala, porque ela diz: Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar esta água, porque o poço é fundo. Como é que o Senhor está dizendo que tens uma água? E ele então fala do dom de Deus que havia nele e que ele teria vindo trazer. Esta água que transforma a pessoa, segundo o que ele disse aqui no versículo 14, numa verdadeira fonte de águas que salta para a vida eterna. O que significa isso? Que Jesus veio trazer para o povo de Deus uma mensagem libertadora, capaz de tirar o homem da condição de ser mortal e transformá-lo naquilo que se chama filho de Deus, ou seja, em alguém dotado de imortalidade. Isso é um dom que Deus deu para Jesus. Não se tratava apenas de uma doutrina, de um ensinamento, como muitas pessoas pensam. Tem muita gente que pensa e acredita que Jesus trouxe um ensinamento a respeito da vida eterna, da vida que está além da sepultura. E não é nada disso. O que o Senhor trouxe é um dom que Deus deu a ele de comunicar aos que o aceitarem como Salvador a vida eterna, o poder de ficar livre do domínio da morte e da influência dos infernos. Jesus trouxe esta água maravilhosa da vida, chamada água da vida, que se comunica por meio da palavra anunciada. É claro que o Espírito Santo é quem hoje traz dos céus esta água viva, capaz de nos tirar da morte e nos conduzir para a verdadeira vida. Mas não só nos tira dessa morte e desse inferno e nos dá a imortalidade, também ele nos faz ser portadores desse dom. Isso significa que nós podemos e devemos comunicar o dom de Deus às pessoas que nós conhecemos. E nesse ponto, a igreja precisa ser mais ativa. Nós temos, infelizmente, nos nossos dias, uma igreja acomodada. As pessoas estão acostumadas a ir na casa do Senhor para se beneficiar das coisas que o Senhor dá gratuitamente para elas. Tem alguns que até tentam pagar pelas coisas do Senhor, não é mesmo? Mas o Senhor precisa que as pessoas sejam fontes de águas vivas. E aí nós precisamos assumir a nossa condição de servos de Deus, de servos e de servas do Senhor, para comunicar as boas novas. Eu tenho visto alguns irmãos crentes que abrem a boca para falar mal do seu irmão, para ter conversas que não edificam, conversas que não ensinam coisa alguma, para falar de coisas que não trazem mudanças para aquela pessoa. E se nós somos servos de Deus e servas, e queremos cumprir a vontade de Deus, exercitando em nós os dons do Espírito, nós precisamos abrir a nossa boca para a edificação. Nós somos a imagem do Senhor na terra, lâmpadas do Senhor. E como é que nós vamos iluminar se abrimos a nossa boca para falar o que não convém? Nós temos que ser vigilantes nesse sentido, irmãos. Além de não fazer, ainda fazemos o que não convém. Além de não sermos esses servos e servas a comunicar esta água viva aos que estão com sede, não falo aqui da sede do corpo, mas da sede do espírito, nós ainda falamos coisas indevidas. Precisamos olhar para nós mesmos para saber se nós estamos cumprindo a vontade de Deus em nós. Porque, irmãos, não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta a gente bater no peito e falar que é crente. Não basta enfeitar o banco da igreja. Não adianta nada a gente participar do coral, cantar, louvar a Deus, se nós não fazemos a vontade de Deus, do Deus vivo. Não é de um Deus que apenas tem esse nome dentro da igreja e lá fora nós seguimos esquecidos deste Deus. Esse Deus precisa ser vivo em nós para que a gente se transforme nesta fonte de águas vivas a que fala aqui o Senhor. Jesus, como ele era um mestre, um profundo médico das almas, ele aproveitava todos os instantes da sua vida para ensinar. Veja que até numa passagem que o seu corpo teve sede, e ele foi conversar com essa mulher samaritana, ele aproveitou esse momento para falar para ela da água da vida. Como é que nós fazemos quando nós estamos na nossa vida lá fora? Será que temos oportunidade de falar às pessoas sobre Cristo? Que ele pode mudar a nossa vida? Que ele pode trazer solução para a vida das pessoas que estão lá fora, perdidas, sem saberem para onde elas vão? Nós temos falado para essas pessoas ou nós temos ficado calados? Como muita gente fica calado. Nós precisamos, irmãos, deixar que o Espírito Santo possa fazer de nós instrumentos da anunciação do Evangelho que salva. Vamos dar sequência aqui no versículo 15. A mulher disse para Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda está pensando que ele se refere a uma água que mata a sede do corpo. Veja como existe uma resistência nas pessoas para receber a verdade. Dentro da igreja do Senhor, existe um ponto de vista que é carnal e temporal e terreno. E que o homem que não é espiritual, ele se deixa envolver por esse ponto de vista, pensando que ele está agradando a Deus. E existe um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Espírito, que trata das coisas eternas. Jesus mostra aqui esses dois lados. O homem tem dificuldade para aceitar as coisas do Espírito, porque elas são abstratas. As coisas do Espírito o homem não pode perceber com os olhos. O homem não pode perceber com o seu nariz, cheirando as coisas de Deus. Ele não pode experimentar com o seu paladar. Ele não pode tocar as coisas de Deus com os seus sentidos físicos. Por isso ele tem dificuldade de aceitar as coisas que vêm de cima. Mas se nós formos sinceros e verdadeiros, nós vamos ter vitória sobre essa resistência. Porque você, se estiver com o dom do Espírito, você é uma fonte de águas vivas. E a gente vai ver aqui que, apesar de toda a resistência, ele conseguiu tocar o coração dessa mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Jesus adivinhou ali com o seu poder, né? Ele revelou com o seu poder alguns fatos da vida daquela mulher. E Jesus, ele tinha esse dom de perceber as coisas que estavam se passando com as pessoas à sua volta, e mesmo à distância. Isso é um dom do Espírito, é um dom de revelação. Ele usou esse fato para mostrar para ela que ele não era uma pessoa comum, que ele era um enviado de Deus, a ponto dela dizer: olha, ele é um profeta, não é? É um profeta esse homem, porque como ele pode saber de fatos ocultos da minha vida? Isso acontece também durante a pregação. Quando o pastor está proferindo a palavra, quando ele está anunciando as boas novas, ele pode falar de coisas que você está fazendo escondido da igreja. O pastor não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E ele vai lá e fala para você: olha, essa palavra está sendo dita aí para você ouvir, para a sua vida, para você mudar a sua vida. As coisas que você está fazendo não estão de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo faz isso dentro da igreja. Pela boca do pastor, do pregador, do missionário, ele revela à igreja aquilo que está no oculto. Esses dons pertencem ao povo de Deus, pertencem aos servos de Deus. Aí Jesus revelou para ela este fato, e ela disse assim: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Amém? Jesus, ele coloca aqui a nós uma questão bastante oportuna para os nossos dias. Nós sabemos que os samaritanos costumavam adorar nos montes. Irmãos, existe dentro do meio evangélico um número de igreja considerável que leva os seus crentes para adorar nos montes. Sobem algumas montanhas por aí para fazer adoração. Isso é prática dos samaritanos. Existem algumas igrejas, um outro número de comunidades evangélicas que têm os seus templos e eles fazem adoração nesses templos, como se aquele lugar ali houvesse uma característica diferente de qualquer outro lugar aonde você fosse adorar. Jesus fala aqui dos dois tipos de adoração que eram comuns naqueles dias: adoração nos montes e adoração nos templos. E qual que é a verdadeira adoração? Ele disse: virá uma outra forma de adorar a Deus. Uma outra maneira de adorar a Deus. E ele diz assim: que viria o dia em que Deus seria adorado em espírito e verdade. O Pai procura aqueles que o adorarão em espírito e verdade. O que quer dizer isso? O que significa espírito e verdade? Espírito aqui, nessa passagem bíblica, quer dizer todas as coisas que você for fazer, elas precisam considerar o Senhor. Todas as suas ações, todas as suas atitudes precisam estar envolta no pensamento de Deus. você precisa considerar o Senhor em todas as suas ações, em todos os seus atos, em todas as suas obras. Isso é adorar em espírito. O que quer dizer adorar em verdade? É segundo a verdade revelada por Jesus. Amém. Irmãos, Jesus, ele trouxe uma aliança nova. Ele tornou a aliança de Moisés uma aliança obsoleta. Uma aliança que não tem mais valor. Nós precisamos deixar de usar a Bíblia de maneira aleatória e irresponsável. As pessoas não podem ler o que querem na Bíblia. Eu disse bem, elas não podem ler o que querem. Elas precisam aprender na Bíblia. Porque você tem ido à Bíblia para buscar as coisas que justificam aquilo que você pensa, meu irmão. Minha irmã, o que você pensa não é de interesse nenhum para a igreja e para a comunidade. Você pode ter muitos bons pensamentos para você. O que interessa para nós é a palavra revelada por Cristo e pelos apóstolos. Isso é o que interessa para nós. As demais coisas, elas não nos interessam. Muito menos o que você acha ou deixou de achar da palavra de Deus. A palavra de Deus existe para dizer para nós o que é a verdade. Se eu quero adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus em tudo o que eu for fazer, fundamentado naquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, o Senhor, e pelos apóstolos. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Nesse sentido, irmãos, Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Não precisa de ser na igreja, muito menos no templo, no monte, em um lugar especial. E nós vamos esperar para adorar Deus em espírito e verdade? Quando? O que acontecia naquele tempo? O pessoal ia no templo adorar, mas lá fora vivia em pecado. Os que estavam no templo eram os primeiros a serem os vaidosos da casa do Senhor, que escolhiam os primeiros lugares na igreja para se sentar e gostavam de ser saudados publicamente como mestres. Esses eram os que queriam destaque dentro da casa do Senhor, os vaidosos. Esses adoravam no templo, outros subiam nos montes para adorar, porque pensavam que lá em cima estava mais perto de Deus. Porque Jesus foi orar no monte, todo mundo quer orar no monte também. É interessante que ninguém quer carregar a cruz de Cristo, mas orar no monte, onde ele foi orar, todo mundo quer subir no monte para orar. E você vai orar no monte para quê? Para pedir o quê para Jesus? Você pede coisas desse mundo, não é verdade? Você não pede para ser salvo, para Jesus perdoar os seus pecados, para te dar a vida eterna, para te revelar os mistérios do céu. Você não pede isso. O que você pede? As quinquilharias da vida que vai passar daqui a pouco. Daqui a pouco a vida vai acabar, irmãos. Não vai sobrar nada. A Escritura, ela despreza a vida. Ou seja, o amor desmedido que as pessoas têm por uma vida que vai sumir daqui a pouco. E as coisas que você precisa se preocupar verdadeiramente relacionadas com a eternidade e com a vida que vai permanecer, você não dá importância. Então as pessoas oravam nos templos e oravam nos montes. Jesus disse, existe uma forma verdadeira de adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Versículo 24, Deus é espírito. Não é pessoa não, irmãos. É espírito. E importa, é Jesus que está falando, não sou eu não, viu, irmão? Você que discorda, você que quer orar nos montes, você que quer orar na frente de todo mundo, lá no templo, para parecer que você é um justo, não sou eu que estou te falando, é Jesus que está te falando. Importa que os que adoram a Deus, o adorem em espírito e verdade. ficou claro? Estaria eu distorcendo a palavra de Deus para você não compreender a verdade? Está claro aqui, irmãos. Existe uma verdadeira forma de adoração. Quem adora Deus nos templos, quem adora Deus nos montes e não o faz em espírito e verdade, está muito enganado e ainda vivendo como viviam os judeus e os samaritanos. Se você quer continuar vivendo desse jeito, fique à vontade, mas depois da sua morte você vai ter uma surpresa desagradável. Vai acordar no escuro. Vai acordar, porque não fica dormindo lá não, viu? A mulher disse ao Senhor, vamos acompanhar a leitura aí no versículo 25. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, que haviam ido comprar comida, chegaram ali perto do Senhor e ficaram admirados de que ele estivesse falando com uma mulher. Os mestres não se dirigiam às mulheres. A mulher naquele tempo era considerada nada. Alguns rabinos judeus diziam que a mulher não tinha sequer alma. Jesus, desde aquele tempo, ele trouxe um outro conceito da figura da mulher. Por isso, os discípulos chegaram e ficaram admirados. Nossa, ele está falando com uma mulher? Todavia, nenhum deles lhe disse, o que perguntas para ela ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, que é aquela vasilha onde ela carregava a água, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade aqueles homens em companhia da mulher e foram ter com Jesus. O Messias, ele era esperado por todos, inclusive pelos samaritanos. Entretanto, os discípulos chegaram perto do Senhor e disseram a ele, Rabi, come. Rabi quer dizer mestre. Come, ele estava com fome, eles estavam viajando, estavam cansados. Jesus precisava se alimentar. Os discípulos estavam preocupados com ele. Eles tinham ido na cidade comprar comida, voltaram e disseram, Senhor, come aqui um pouco de comida. Aí Jesus, como sempre fazia e ensinava, disse a eles, uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, mas será que ele trouxe alguma comida? Que nós não sabemos, eles ainda estavam pensando na comida da carne. Jesus traçava um paralelo com a água da vida, falando, olha, eu tenho uma comida para vocês comer, quem comer dessa comida não terá mais fome. A minha comida, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só, quando a gente trabalha para o Senhor, e tem gente que não trabalha para o Senhor, fala que é crente, mas não trabalha para o Senhor, só fica mendigando na casa do Senhor, pedindo as quinquilharias dessa vida, não trabalha para o Senhor. Mas quando nós trabalhamos e anunciamos as boas novas, como a mulher anunciou lá para aqueles homens, em todas as oportunidades que nós tivermos, nós seremos alimentados pelo Espírito de Deus. Amém? Não vamos ter fome. Não vai nos faltar nada, disse o Senhor. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. A igreja deve ser um corpo ativo e não passivo. Os pastores precisam clamar a Jesus, clamar ao Espírito Santo, para que o povo possa acordar do sono, da morte que o Espírito pôs sobre esta humanidade, irmãos. Os pastores precisam clamar para que este sono saia e os olhos do povo possam ser abertos e as pessoas possam anunciar a Cristo Jesus. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Preste atenção vocês, irmãos, os que estão ouvindo a palavra em outros lugares. Estamos num momento difícil. Os homens lá fora estão perdidos. Eles estão ficando sem saber para onde ir, irmãos. A sociedade está entrando num processo de falência espiritual. É muito grave o que está acontecendo. É a destruição da família, das personalidades. O diabo está semeando nesse mundo uma doutrina que vai destruir a vida. Nós temos muito o que fazer, irmãos. Temos muito a fazer pelo Senhor. Jesus respondeu: a minha comida, quer dizer, o meu alimento, o que me dá vida, o que me dá forças, o que me dá condições de existir aqui, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Vamos trabalhar para Deus e não nos faltará nada. Temos que fazer o tempo para Deus, viu, irmãos? Porque hoje a vida está sendo comprimida pelos acontecimentos e o tempo parece fugir da nossa mão. Ele corre e a gente não sabe nem o que fazer mais para administrar o tempo. Porém, não podemos deixar que o mundo roube todo o nosso tempo e a gente não faça nada para Deus. Temos de reservar o tempo de Deus. Esse aqui o mundo não pode levar. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Versículo 35. Jesus disse assim aos discípulos: vocês não dizem frequentemente que está faltando 4 meses para a colheita do pão da vida, dos alimentos, dos mantimentos? Eles falavam isso muito para Jesus: olha, está faltando 4 meses para começar a colheita dos grãos. O Senhor diz assim: eu vos digo, eis que eu vos digo. Ele vai falar de uma outra colheita, não é mais a colheita dos grãos. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O que ele está falando aqui? Que está na hora de colher o trigo do Senhor. Ele falou assim: olha para as terras, veja que as terras já estão brancas. Vocês falam de uma colheita que vai acontecer daqui 4 meses. Eu estou falando de uma outra colheita, que é a colheita das almas que o Senhor vai salvar nesse mundo. E ele fala aqui, irmãos, veja que coisa interessante: aquele que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Esse chamado que nós estamos recebendo hoje do Senhor, para nós nos tornarmos fontes de águas vivas, vai nos fazer homens e mulheres que estão ceifando na colheita do Senhor, trazendo uma alma, outra alma, aquele homem, aquela mulher, aquele meu amigo, aquele parente, aquele meu conhecido, alguém que Deus colocou no seu caminho, na sua trajetória, para que ele seja o trigo do Senhor. Hoje eu fui ao hospital fazer uma visita. Eu falo muito das pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Eu estava lá na portaria para poder entrar, e é num horário diferente do horário das visitas. Daí eu disse ao moço que estava sentado na portaria: olha, eu vim fazer uma visita religiosa a uma irmã que está na UTI, deu o nome dela e tudo mais. E havia uma senhora do lado. Essa senhora estava na minha frente, tinha saído e ficou ali, parada. Não entrou. Daí ele me deu a ficha para subir, né, e tal, aqueles procedimentos normais da administração. E a mulher chegou perto de mim e disse assim: o senhor poderia passar no quarto 623 para orar para o meu filho que está doente? Olha só, eu fui lá esperando fazer só um serviço, o senhor pôs outro no meu caminho, não é mesmo? Então a gente tem que estar atento a isso. Não é? E aí eu fui lá, passei primeiro no quarto do filho dela e orei com ela direitinho. Ela é uma mulher crente, cristã, estava agoniada, o seu filho está ali com uma enfermidade bastante grave. Aí conversamos, eu a confortei, abençoei o menino, enfim, fiz todo o trabalho que a gente tem de fazer. Mas Deus está sempre pronto para colocar, inclusive, estranhos, entre aspas, na nossa frente, no momento que nós não estamos esperando. E a gente tem que estar atento. Oh, a hora é agora, eu vou falar de Cristo para esse homem aqui, para essa mulher. Não é? Então, Deus é maravilhoso. Além de tudo, Ele ainda põe na nossa frente. Ele diz, não precisa nem buscar, eu ponho, pronto, na frente de vocês, a quem vocês precisam anunciar a palavra. Nós precisamos nos tornar homens e mulheres, participantes desta ceifa. Está acontecendo a colheita. É hora da separação do joio do trigo. Nós temos que encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. São almas que fazem parte do povo de Deus, esse povo escolhido, esse povo que vem sendo cuidado por Jesus há muito tempo, que vai ser os que vão governar a nova humanidade, vai estar à frente do novo mundo, a nova Jerusalém, a Jerusalém terrena e celestial, irmãos, novos céus e uma nova terra. Todos nós esperamos isso. Desde Abraão se espera essa promessa ser cumprida. Ela não foi cumprida ainda, vai se cumprir. E está na hora de nós encontrarmos essas ovelhas que estão apartadas do divino rebanho. Aquele que ceifa, que colhe, recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna, para que assim o que semeia como aquele que colhe, ambos se alegrem, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é aquele que semeia e outro é aquele que colhe. Eu vos enviei a ceifar, a colher onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, antes de nós, houve outros que prepararam o terreno, que lançaram as sementes, para que no tempo certo nós pudéssemos fazer a colheita. Ele diz, um faz um trabalho, o outro faz outro. Assim é a minha casa. Vocês estão sendo chamados agora para participar da divina colheita. Temos de falar isso para todas as pessoas. A partir do versículo 39, a palavra diz que muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, pela palavra daquela mulher que testificou. Olha só, que coisa. A mulher ficou impressionada porque Jesus revelara alguns fatos da sua vida que ele não conhecia. E ela enfiou na cabeça que ele era profeta e que ele poderia bem ser o Messias. E foi lá na cidade e falou para um monte de gente, olha, um homem, ele revelou coisas da minha vida que ele não sabia. Não seria ele o esperado, o Filho de Deus, o Cristo? Olha como a palavra mostra que aquela ação da mulher parece que não foi uma ação assim que trouxesse um sinal para convencer aquelas pessoas. Ela não fez nenhum milagre, ela não pregou, ela não apresentou nenhuma doutrina, nenhum ensinamento, simplesmente falou de Jesus Cristo, que ele era o Messias. para aqueles homens. O que aconteceu? Muitos dos samaritanos, olha no versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, testificar do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Temos que dizer isso. Isso significa que nós temos que entender que nós temos alguém que cuida de nós, que é o nosso verdadeiro pastor e definitivo pastor. Temos que anunciar essas boas novas. Na parte prática, olha, sua vida está uma confusão e uma desgraça sem fim, enquanto você não entender que nós temos uma força dos céus, que haja ao nosso favor, tua vida vai continuar assim, em termos práticos. Você quer mudar a sua vida? Vem aqui para a igreja, nós vamos conversar sobre o nosso verdadeiro pastor. Ele vai mudar a sua vida. Amém? Se você estiver falando pela água da vida, você vai comunicar o poder de Deus a ele. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, agora por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelas coisas que você disse que nós cremos. Olha só, o trabalho que Cristo fazia naquele lugar, anunciando boas novas. Já não é mais pelas coisas que você disse que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha só, irmãos, que bênção que é. Nós temos que experimentar esse poder de transformação daquele que está dominado pelo pecado e pelos infernos. Nós temos que experimentar esse poder. Porque se a ovelha a quem você se dirigir for do rebanho de Jesus, ela vai aceitar a palavra. Se não for, aquela anunciação vai voltar para você. É como aquela casa, né, que Jesus dizia, ó, você entra na casa e diz, a paz do Senhor esteja nessa casa. Se ali for uma casa das ovelhas do Senhor, a paz permanecerá lá. Se a casa não for de ovelhas do Senhor, aquela paz voltará para quem anunciou. Anunciemos, pois, a quem nós pudermos essa salvação. O mundo vai ficar cada dia pior, irmãos. E quanto mais difícil a vida se tornar, mais fácil será anunciar Cristo. Quando acontecer uma doença, um sofrimento, uma dificuldade, Jesus está por perto. É fácil de você falar. Mais complicado é anunciar aos que estão no conforto. Não é mesmo? Se a vida estiver muito boa, o crente não vai na igreja, irmãos. Ele corre da igreja. Por isso a vida tem que ser meio sofrida mesmo. A conta gotas. E a gente vai voando, como diz os Salmos. Nós vamos seguindo com Deus, aguardando as suas misericórdias. Jesus volta a Galiléia, versículo 43, vamos concluir. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que ele fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Por uma segunda vez, foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo ele que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. E ele disse ao homem, e disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Jesus havia curado aquele menino, mesmo sem ter ido lá na casa do nobre. O poder de Deus, irmãos, ele age a qualquer distância. Para o Espírito não há espaço. Por isso, quando nós nos reunimos na igreja para orar para alguém que está enfermo, nós precisamos ter a certeza de que essas bênçãos, elas vão chegar com todo o poder de Deus àquela pessoa que está em outra cidade, em outro país, precisando dessa ajuda. Não é preciso que se vá até a casa do enfermo. Se ele estiver por perto, convém que a igreja vá, pois nessas ocasiões, sempre o Senhor coloca mais alguém por lá para receber a palavra. A gente poder distribuir a água da vida para essas criaturas que estão sedentas da água que mata a sede do Espírito. E conclui o texto dizendo assim: ele perguntou para os seus criados e servos em que horário que o seu filho havia ficado melhor. E eles disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai daquele menino que era aquela hora a mesma em que Jesus disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Olha, essa ação do Espírito Santo transformou a vida daquele nobre. É isso que nós temos que anunciar. Por que ir curar? Por que orar para os doentes? Porque quando o Senhor faz a obra, aqueles que recebem esta bênção, eles se transformam. Veja que a casa dele toda creu, porque Jesus curou aquele menino. Amém? Olha, amados, não envolve aqui nenhum tipo de oferta ou obrigação que a pessoa tem de fazer para receber as bênçãos de Jesus. Em todo esse capítulo, as instruções de Jesus, elas fazem parte do amor gratuito de Deus àqueles que precisam da água da vida. Não existe nenhum pedido para a pessoa fazer isso ou aquilo. Simplesmente, o Senhor, ele ajudava a todos aqueles que cressem que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. Amém.